づいた時は空を見上げてごらん。
夢が崩れ去って闇に包まれても僕を忘れちゃダメさ。
ドアにランディラン果てぬエレサ。夜明けはまた来るから、君もそばにいるのさ。同じ時を生きてるのさ。いつもたとえ会えない時も
a vitória da canção. podcast Cavaleiros do Zodíaco. Hoje nós vamos continuar aqui a comentar o episódio 31 da série clássica A Fronteira Entre a Vida e a Morte. Eu tenho aqui comigo novamente a Isa. E aí, Isa?
Olá. Eu tenho que aprender a falar outra coisa além de olá.
É, talvez um olá em japonês. Como é que é olá em japonês?
É, depende, já que a gente já tá de noite, é como olá, né?
Ah, ué, não tem um olá que serve pra tudo?
Tem, mas é muito informal, tipo, não sei.
Ué, informal é bom, pô. E temos também o Alan, da TSC, ela.
E aí, pessoal, tudo bom?
Hoje
vai mais um episódio.
Mais um episódio, na maratona de Cavaleiros do feriado.
Ah, essa aqui. Não esquece. A gente maratona de Saint Seiya aqui.
É, né?
Exatamente. É, então vamos ver aqui no episódio 31. Mas tudo isso, mais um pouco, queria agradecer quem voltou: o Gordinho, a Lívia, o Rodrigo, o L Hack, o Arquimedes, que veio pra primeira live dele, o Rodrigo Rodrigues e o Jonathans, que tá aí com nós pra ver o episódio depois nas redes sociais. Na tela, pra você que está escutando a gente, é o facebook.com/podcastcentseia, é o soundcloud.com/podcastcentseia, tem o @podcastcdz também, e aqui no YouTube é o youtube.com/canalcentseia, onde você tem acesso a nossas lives e alguns conteúdos aí. Ah, só live, na verdade, não tem conteúdo além das lives, não. Ai, meu Deus. Ah, tem os dublagens, verdade, tem dublagem, tem trechinho do episódio, tem umas coisinhas assim. E tem também o blog, que é o podcastcentseia.blogspot.com.br, e o nosso fórum de interpretação, que é o cdz.com.br/sse. Temos aí o Renan, o Veran, grande Renan, conosco aí na live também. Então é isso, pessoal, conversa com a gente aí pelas redes sociais, a gente sempre tem tentado ler os comentários no episódio de leitura, certo? Então só vem! Podcast, vamos de episódio 31, Alan. A Fronteira Entre a Vida e a Morte. Traz pra gente quem que é a galera que tem aí.
É o time do Araki, né? O time mais legal foi no episódio anterior, né? No 30.
Exato.
Já, assim, não é o top, mas é legal. É o pessoal que está em outros episódios, 20, 25. O diretor técnico é o Kazuhito Kikuchi, né? Episódios, ele faz até a saga de Porcelana, ele continua participando, né, da produção. E que mais? O diretor de animação, na verdade, o diretor é a Tomoko Kobayashi, né? Ela, alguns episódios também, ela participa até o final também de Sensei aqui acolá, né? Também até voltou na saga de Hades, ela participa como animadora na saga de Hades, trabalhou até nos filmes do Abel, do Lúcifer, enfim. O storyboard também é do Kikuchi, né? Ele mesmo, diretor, geralmente, o diretor geral faz o storyboard também. Geralmente, antigamente era assim, né? E com relação ao contexto da época, né? O episódio 31, ele foi ao ar no dia 30, né? 30 de maio. E o título original dele era Ilusão Diabólica, A Linha Entre a Vida e a Morte, que eu acho que não é muito diferente do título que ficou em português, né?
É, exato.
Acho que o português ficou A Fronteira da Morte, Fronteira Entre a Vida e a Morte, algo assim, não foi?
Isso, Fronteira Entre a Vida e a Morte, isso.
Pronto, esse episódio no contexto do mangá, né, na Weekly Shonen Jump, que publicava o Saint Seiya ao mesmo tempo que o anime era produzido, né, eles estavam na Batalha da Casa de Câncer. Então, como a gente começou, a gente comentou no episódio passado que eles tinham entrado lá nesses capítulos, e agora já tava rolando a batalha mesmo, a luta, boa, do Shiryu.
Excelente!
É isso aí.
Boa! Eu esqueci de falar, mas pra ver Cavaleiros do Zodíaco, você tem a Rede Brasil às 10 da manhã e às 8 da noite, e a Crunchyroll o horário que você quiser. Mas com anúncios, você pode ver lá na Crunchyroll Cavaleiros do Zodíaco. E você pode também comprar os DVDs da PlayArt. Certo, pessoal? Então, puta, esqueci de botar o episódio. Pera aí. Pera aí, caralho. Ai, muito botão, muito botão. É o 31 agora, né?
É.
Boa, 31. Aguenta aí, povo.
É porque a gente mal fala, mas os cenários, né? A gente mal fala, porque ele tá em todas praticamente, mas é, os episódios de Saint Seiya, eles costumam ter a direção artística, né, que faz os cenários, os fundos, né, dos episódios, aquelas coisas legais e tal. É, quem faz é tudo é o Tadao Kubota. Né?
É bonito o cenário. Inteiro.
Tadao Kubota, esse nome não me é estranho.
É, ele já participou, ele tá, além de estar em toda a série de Saint Seiya, praticamente quase tudo, né, da primeira temporada, ele fez, né, muita coisa. Ele também fez o filme da Ares, o segundo filme da Tarde dos Deuses, o filme do Abel, tudo é cenário dele.
Peraí.
É bom o cenário que ele fez.
Esse nome não me é estranho, Eu já vi esse cara em algum lugar, eu tenho certeza.
Ele é das antigas, então ele deve ter feito muita coisa. Se você pesquisasse rápido.
Peraí, eu tô fazendo isso, calma.
Ele fez Dragon Ball, Dr. Slump, né?
Ah, sabia! Ele tem quase adversários.
É, ele também fez Sailor Moon. Também fez o cenário de Kaleido Star, que é um anime que passou também aqui no Brasil, que é legal, também que eu gosto. Também fez.
Tá em Dragon Ball. Tá em Cut Honey, tá em um monte, Dr. Slump.
Isso. Então, assim, é uma pessoa bem conhecida. Ah, até aquele anime. Que quase ninguém lembra, o Shinzo, ele fez também, participou dos cenários lá da arte.
Nossa, cara, eu adorava Shinzo. Adorava.
Faço ideia que estou falando aí, não, velho.
A gente tá matando tempo pro episódio.
Estou pronto já com o episódio?
Sim.
Então vambora. No 4, hein? Tá vazando meu voz. Tá vazando o Alan. Agora parou de vazar. Boa. Vambora, então no 4. Isa, tá preparada?
Uhum.
Então tá. Ai, Jesus, calma. Tá. Deixa eu parar a música. Então vambora, o 4, hein? 1, 2, 3, vambora.
Os Cavaleiros do Zodíaco.
Faça elevar o cosmo no seu coração. Todo mal combater, despertar o poder. Sua constelação sempre irá te proteger. Supera a dor e dá forças pra lutar. Pois as asas e o coração ninguém irá roubar. Sensei.
Salvou Saori, que tinha sido sequestrada por Jamiá. Entretanto, Shin apareceu de repente e encurralou os dois. Seiya foi obrigado a pular do penhasco carregando Saori. Shin e Jamiá estavam prontos para dar o golpe final em Seiya, quando, de repente, Saori emitiu uma poderosa cosmo-energia de Atena. Yoga e Shun, que tinham ido ajudar, acabam tendo de enfrentar dois novos Cavaleiros de Prata. A fronteira entre a vida e a morte. Versão brasileira, Alamo.
Dedorain. a linha da morte escrito lá, The Door Line.
Afinal, quem são vocês?
Eu sou Dante, de Cerbero.
Eu sou a Capela de Auriga.
Se vocês derem mais um passo, estarão indo em direção ao inferno.
Na Gota Mágica, eles eram dublados pelo Gilberto Baroli e pelo Marcelo Campos, né?
Meu Deus.
Jesus!
Por favor, cuide dele, senhorita Saori.
Eu vou cuidar.
O mestre ordenou que nós levássemos essa garota.
A voz do Auriga é muito boa.
Não,
cara.
Mataremos vocês se deixarem ficarmos com a garota.
Acho que vocês seriam mais inteligentes se dessem fora daqui agora.
O quê? Como se atreve a falar conosco desse jeito?
Quem você pensa que é?
Quem que ele dublou, Tony? Gente, que é famoso? Não tô conseguindo lembrar.
Já assisti uma Família da Pesada.
Não. Discovery Channel.
Não. Ai, caraca.
É porque ele faz o Brian no Família da Pesada, mas ele também tá em muito documentário.
Não sei. E voltar para o santuário. Acho que ele dublou Senhor dos Anéis, na real, mas eu não tô lembrando quem.
Com todos.
Sim!
Vamos
o Gandalf!
Vocês o Gandalf, é verdade. Agora lembrei, boa. Era isso que eu tava tentando lembrar.
Em frente ao meu disco! Escapou desta vez. Mas isso foi apenas o começo. Agora eu vou separar a sua cabeça do corpo. Tome!
Yoga, cuidado!
Essa maldita corrente. Dante, vê se consegue dar um jeito na corrente dele.
Pode deixar, Capela. Sabe de uma coisa? Ele irá sentir o poder da bola de aço de Cerbero, o cachorro do inferno!
Corrente de Andrômeda!
O Dante é bom também.
Cerbero é uma das constelações que foram desclassificadas como constelação. Ela não existe mais.
É verdade.
Chum!
Rode, diamante!
Agora você não me escapa.
Yoga, atrás de você!
Bumerangue.
Pesado, hein?
E tome isso!
Pensou que um grande serista tivesse atravessado o Yoga esse disco, hein?
Deveria! Se os discos conseguem cortar a mão do Capela depois?
Verdade. Muito bom isso, cara. Sou arremessado, sou puta que pariu.
Nossa, deve ter dado uma tontura do caramba.
Esses cavaleiros de bronze não aguentam nada!
Os dois dubladores são muito bons, cara.
Eu gosto dessa dupla.
Aí, ó, presta atenção aí, ó.
É. Olha o Jabi lá.
Quem tá...
Muito bem, moça. Agora você vai ficar quietinha e nos acompanhar até o
santuário.
Agora eu
fico pensando eles terem caído desse jeito, né? O Yoga e o Shiryu, e ele terem quicado um no outro ainda, até chegarem e ficarem parados.
Ai, Yola, você...
Me deve estar indo tudo pra cabeça.
Que cosmo-energia é essa?
Eu não sei, mas é uma energia muito forte. De onde está vindo?
Vem daqui!
Que chegando. Eita, Lelé.
Ike.
A costa energia desse rapaz é incrivelmente hostil.
Eu não vou permitir que vocês encostem um dedo nela.
Quem é você, cavaleiro?
Não importa quem eu sou. Digamos que eu já vi o inferno por muitas vezes.
Estou muito feliz que tenha voltado, Ike.
Eu não diria isso.
Hã?
Eu faço questão de não mudar de ideia sobre nada.
Do que é que você está falando? Se estiver planejando ficar no nosso caminho, vamos cuidar de você também.
Não teria certeza se fosse você.
O cara faz a risca com poder, mano. Você é louco.
Qualquer pessoa na morra teria saído correndo, né, com esse show.
Não tentem ultrapassar essa linha até que tenhamos saído. Se fizerem isto, vão acabar morrendo.
O que você disse?
Muito bem, agora vamos embora. Nós temos que regressar.
Regressar?
É melhor irmos depressa ou Seiya não vai aguentar. Aguente firme, Seiya.
Tá.
O que foi que ele disse? Que vamos morrer se ultrapassarmos essa linha? Ah, veja como estou tremendo de medo. Estou com muito medo dessa ameaça, garoto.
Golpe fantasma de Fênix!
Não, Capela!
Eu avisei. Se cruzassem essa linha, acabariam morrendo.
A Isa que tá juntinha aí, ó.
Hã? Não, tô nem prestando atenção.
Shun, acorde. Acorde.
Cutucando o Shun. É muito bom.
O sangue deve estar todo na cabeça já.
Onde nós estamos? É quase um milagre. Se não fosse esta árvore, nós estaríamos no fundo deste abismo.
Não era pra corrente estar caindo pelo galho.
Ajudar o Sei e a senhorita Saori.
Eles estão equilibrados, né?
Sim, Shun. Você vai primeiro.
Qualquer passo em falso.
Aí o Yoda facilita quebrar o galho.
Exato.
Você vai quebrar o galho.
O Shun aí, ó.
Shun, você me assustou. Me desculpa. Eu não sei como vamos sair dessa.
É muito bom. Ai, caraca.
Eu achei que você fosse um simples cavaleiro de bronze. Mas qual é o seu nome?
Eu digo. E pode levar com você para o inferno. Eu sou o Cavaleiro de Fênix.
Cavaleiro de Fênix? Da Ilha da Rainha da Morte?
Então você sabe quem eu sou.
Então você é o Cavaleiro de Fênix que derrotou sozinho... todos aqueles cavaleiros negros. Vamos ver como se sai contra um Dante de Cerbero!
Dante é muito dramático.
Ele é, cara, muito bom.
Isto aqui é seu!
Mas como isso é possível? Com a força desse golpe, seu braço devia estar em mil pedaços! Vamos ver se você gosta disso! Fênix, você disse que eu morreria se ultrapassasse esta linha. Então eu digo mesmo, se ultrapassar esta linha, você morre. Em outras palavras, esta é a linha que separa a vida e a morte entre nós dois. Eu quero ver se tem coragem de vir até aqui. Vamos, venha! Se você não vier, então sou eu quem vou!
Ike!
Pausou. E a Isa, e o episódio até agora? Tem o Shun e o Yoga juntinhos.
Não, tem só o Shun.
Tem só o Shun. Ai, cacete. E pra ti, Yala, como é que tá o episódio?
É, tá legal. A ação é bacana. Não é o melhor traço, obviamente, né? Mas também não é ofensivo.
Eu gosto dessa dupla que apareceu.
O Capela e o Dante?
É, eu gosto. Eu gosto de todos os Cavaleiros de Prata. Mas Como posso dizer? Eu não sei, mas, tipo, algo... No anime, pelo menos, pra mim, eles são bem mais dupla do que os outros que apareceram.
Entendi.
Eu acho isso fofinho. Mas só no anime, porque no mangá eles aparecem em trio.
Pois é, os grupos maiores, assim, os grupões.
Uhum. O Agul tava nessa turma aí, né? No mangá.
No mangá. Mas não sei porque eu tenho pra mim que o Capela e o Dante são mais amigos, não sei porquê.
Só porque a armadura deles combinam.
não sei. Eu gostava muito do Dante antigamente, porque quem dublava ele era o Afonso Amor Jones e eu era fãzinha do Sanosuke, eu ficava, Sanosuke.
Tá real. E os dubladores deles na Alamo tá muito bom, né, cara? Os prateados receberam uns caras muito foda pra dublar, né, cara? Ai, que bosta, né? Tudo pra morrer e não aparecer mais depois.
Pois é, eu acho que seria... Eu acho que tá bom de alguma equipe de fãs aí pelo mundo afora criar uma saga só de Cavaleiro de Prata. Chega de Saga Zeus, chega disso, chega daquilo. Fala um pouquinho Cavaleiro de Prata. Cavaleiro de Prata é legal, gente. Cavaleiro de Prata também é gente.
Também acho. Gosto, inclusive. É... E pra ti, Alan, já perguntei pra você, na verdade. Vou falar eu. O episódio tá bom, cara. Eu gosto do episódio também. Tem ação, o Shun e o Yoga apanharam dos Cavaleiros de Prata. Ou seja, os Cavaleiros de Prata aí foram os primeiros que deram um pouquinho de trabalho, vai. Se vamos pensar mais ou menos assim. Tirando o Algol, claro que o Algol, né, arrepiou geral. Mas eu gostei, cara, não são tão inúteis assim. É que o Ikki é o Ikki, né, velho? Depois, tudo bem que depois ele... Se bem que eles ganham mais ou menos do Yoga e do Shun lutando juntos, né? Porque a corrente do Shun já dá um pau ali na corrente do Cérebro, né? Já destrói tudo. É que o Yoga vacilou ali no... Né? Tomando um bumerangue nas costas.
É. Naquele momento ali, o Shun tava dominando, assim. Se for parar pra pensar, o Yoga tava em crise. Não conseguia. O Capela tava jogando tudo pra cima dele. Sim. E o Shun defendendo, né? E aí o Dante pede pro Shun. E aí que a luta vai focar mais no Yoga. Assim, acho que se bobear o Shun de repente, tava contra os dois ali.
É, rapaz, capaz mesmo. Mas eu gosto também dessa coisa deles ficarem presos lá no penhasco, assim, sabe? Eles vão precisar escalar, fazer um rapelzinho. Eu gosto dessas coisas, cara. Os caras são humanos ainda. É. Você caiu no precipício, você se vira pra subir, porra. Não tem essa de ficar pulando que nem o Hulk.
Dá um jeito, né?
Exatamente. Bom, deixa eu passar aqui no chat pra ver o que tem acontecendo aqui. Vamos ver. Os buchas de prata, o gordinho falou que foi. Ai, meu Deus do céu. O Jonathan perguntou assim, ó. Alguém me explica por que da Saori só mostrar o Cosmo quando o Sei está em perigo? Ah, por que ela não ajuda? Agora que ela já tem, né, controle nessa porra, ela devia botar o Cosmo gigantesco dela aqui.
Roteiro.
Eu acho que ela não tinha 100% ainda do controle dela, não, aí, viu?
Mas dá pra dar um sustinho, pelo menos, né? Queima o Cosmo e faz os caras ficarem meio chocados e tal.
Não, mas deixa os cavaleiros trabalhar também, né? O Ikki tá aí.
A Lari disse que essa hora ele só pensa em ajudar o Sei, os outros que se fodam.
Basicamente é isso. No momento.
O Gordinho, eu não entendi o Gordinho. O Gordinho falou assim, os prateados são muito dependentes de Dermente, dos discos, massas. Deviam seguir o exemplo do Shun, que não depende das correntes. Ué, mas ele depende das correntes. Eu entendi isso aí. Ele pode lutar sem elas, é claro, né? Mas ele também tem dependência.
Ele pode,
né? Isa, tá vazando sua digitação, Isa.
Desculpa!
Sem perdão. Deixa eu ver o que mais tem aqui rolando no chat. O Rodrigo Rodrigues concordou, porque os prateados foram a única patente não explorada ainda. Verdade, queremos um Soul of Silver. Soul of Silver! japoneses. Deixa eu ver aqui, o Renato Gomes disse que eles aparecem em Hard Santuário e também Lost Canvas com os mesmos dubladores. Como assim? Eles aparecem em Lost Canvas?
Não. Mas não são eles, são outros cavaleiros com as mesmas coisas, mas não são eles.
É, os personagens aparecem, né, na verdade. Os dubladores eu não lembro se são os mesmos, não.
Você tá dizendo que aparecem cavaleiros não, aqui, de prata em Lost Canvas?
Não,
sim.
Ah, tá.
Sim, aparecem daquela constelação, mas as feições deles foi a mesma coisa que... Foi a mesma coisa do Cavaleiro de Ouro, foi aquela escolha da Shiori de ter feito. Com a mesma, as mesmas feições do clássico. Mas não quer dizer que aquele era o Dante e o outro era o Capela. Eles eram outras pessoas com outros nomes e com a mesma armadura, mas não são os mesmos personagens.
Sim, sim. O Renan perguntou...
Mas assim,
desculpa, fala.
Eu não me engano, na dublagem de Lost Canvas, aqui no Brasil, eles fizeram a opção de seguir essa coisa da vida passada. Então, assim, quando o personagem... Aliás, não. Nos Cavaleiros de Ouro não tinha isso, não, verdade. Não tinha isso, não. Só
mas os de prata, no de prata tiveram.
É, os personagens que eram exatamente iguais aos anteriores, né? Eles usavam os mesmos dubladores, né? Eram os vilões, se apareciam espectros, né? Até os deuses, o Hipnos e o Thanatos, tinham as mesmas vozes que usavam na saga de Hades, né? No Inferno e Elísios. Então, a dublagem brasileira foi assim.
É, a dublagem brasileira.
O Renan perguntou aqui, ó, ele fica pensando, como que pode a corrente que prende uma princesa pode ser mais forte do que a corrente que segura o cão do inferno? Acho que é o Cosmo, né, gente? É o famoso Cosmo, Kosumo.
É, assim, a corrente de Andrômeda, tecnicamente, ela não era pra ser mais forte que a corrente de prata, por exemplo, porque a armadura, enfim, né? Mas dependendo do Cosmo, a balança...
Né? A gente sabe que o Shun tá muito forte pra ser cavaleiro de bronze. Ele é o famoso cavaleiro de bronze com o poder que toca o cavaleiro de ouro.
Falando nisso, eu lembrei aqui que as armaduras do Dante e do Capela, ou elas são as únicas, ou são duas das únicas armaduras de prata que possuem acessório pra auxílio na batalha. Porque normalmente este papel... É das armaduras de bronze. Porque tem aquilo, né? Que. Eles não precisam de. Eles, tecnicamente, não, eles não precisam de arma, né? Mas tem muita armadura que tem arma.
E nem poderiam, na verdade, né? Tem uma regra também.
É.
O Algol tem escudo também, né? Não são os únicos que não tem. Né? Sem mencionar também que o escudo do Shun, o Albiori, a gente vê que ele também aparece com correntes, né? Também usa. E. Mas o que eu ia falar antes? É outra coisa, sobre a história da armadura. Sim, era que. Tipo, eu acho também, eu fico pensando que de repente a armadura de Andrômeda, assim como o escudo do dragão, né? Tem um poder de defesa um pouquinho maior do que a armadura no geral, né?
Sim.
Porque. No contexto da defesa intransponível e tal, então. Talvez ela seja um pouquinho, né, mais forte que a própria armadura, de repente.
Certeza.
A verdade é que ela é a primeira que quebra, na verdade.
Mas enfim, pessoal, vamos voltar pro episódio então? Esse foi um sim?
Esse foi um soluço.
Então prepare-se aí. No 4, hein? Só pra falar, eu tô no minuto 11:30.
Ok.
Certo? Então, no 4. 1, 2. 3 e vambora! Olha o sonho vermelho do...
Andou fumando umas ervinhas.
Isso não pode ser.
O que vai acontecer mesmo se eu ultrapassar a linha?
Eu já disse.
Escute, eu já cruzei a linha entre a vida e a morte muitas vezes, usando minhas asas de fênix.
Edorain.
Ave Fênix!
Ah!
Olha, velho.
Tadinho do Dante.
E ele diz que é um cavaleiro de prata, mas que grande piada.
Quanto isso... É muito bom eles escalando, velho.
Ai, eu tô lembrando de... Me fizeram...
Nós temos que...
Fazer...
Mas nossa luta ainda
é...
não acabou.
É tipo rapel, mas... É uma paredinha que você fica escalando, que eles colocam em evento. Me fizeram subir no negócio daquele que eu te xinguei, que eu não consegui subir. Eu fiquei com medo de altura, fiquei com medo da altura.
A cabeça do Ibis, gente. Que isso, pesado pra criança, gente.
É nem sangue.
É muito boa essa imagem.
Seu idiota, arrancar a sua cabeça foi uma das coisas mais simples que eu já fiz. Pode ter sido forte, Fênix, mas era apenas um cavaleiro de bronze. Você não era páreo pra... Hã?
É o cadáver.
O que? O que está acontecendo?
Eu lembro que na época da gente, que eu assisti esse episódio pela primeira vez, eu lembro que os meninos ficaram todos tensos na hora seguinte. Ele precisasse tocar que era uma ilusão, né? Até ele começar a andar e fazer aí, a gente pensou, puxa, perdemos o Phoenix.
tadinho do papel, vai pegando.
Isso é bizarro,
gente. O que
está
acontecendo? Eu estou sendo atacado pelos meus próprios discos.
Era pra ter sido triturado.
É?
Isso é um pesadelo.
O Wick rindo, gente, ele é maluco.
Isso que você está vendo não é um sonho nem uma miragem. O primeiro golpe que levou não foi um simples golpe. Capela, a sua mente foi completamente atingida naquele exato instante.
Ele jogando ceia pra golpear é muito bom, cara. Olha lá.
Tadinho.
Aquele foi o meu golpe fantasma. Você agora não passa de um morto-vivo.
Não é possível.
Mas, gente, acho
quer
bizarro. Se foi uma ilusão, como é que ele perdeu os próximos?
Não passou de uma ilusão?
Isso não faz a mínima diferença.
Uma ilusão ele ter visto o Ick, né?
Esquisito isso aí, voltando. Não!
Essa altura já era pra estar saindo as tripas dele, né?
É. Nossa, pensou?
Nossa, durou.
Ike, me diga, o que foi que aconteceu?
Levou apenas alguns segundos para que o disco que ele atirou voltasse. Mas durante esse pequeno tempo, ele deve ter tido uma terrível ilusão. Eu acho que foi isso.
Yogi e Sun caíram no penhasco.
Escute, senhorita. Se eles não conseguirem sair daquele penhasco sozinhos, são inúteis como cavaleiros.
E que manda da real aí, né?
É, ué. E ela tá indo embora com ele, é muito bom, né? Tem razão.
É porque ela ficou com medo de repente, se ele não botasse muita banca, ele acabava deixando ela por lá mesmo.
Eu sou o cavaleiro de prata.
E as coisas não vão ficar assim. Vão levar todos comigo para o inferno.
Essa cena é boa também.
Cuidado!
Vem te empurrando essa hora, hein?
Então você ainda está vivo? O que pretende fazer agora?
Desta vez eu vou acabar com todos vocês!
Não desperdice a sua energia. Não vai me derrotar no estado em que está.
Você vai ver do que essa bola é capaz.
Chum!
Ikki!
Chum, vou deixar o resto com você. Yoga, cuide do Seiya. Muito bem, até logo.
Ikki, espere. Por favor, não vá embora.
Ikki, aonde você vai?
Eu vou aonde eu quero. Já disse que não gosto de andar em grupo. Chum, derrote o cara que quase acabou com você. Ele já deve estar com o pé na cova e assim será mais fácil.
Babaca.
Eu aposto que não será assim tão fácil.
Ikki.
Está fugindo? Eu ainda não acabei com você!
Eu vou lutar contra você no lugar do meu irmão.
Você não é páreo pra mim. Vá embora daqui! Eu vou acabar com você!
Você não pode dizer isso até conseguir me derrotar. Um mesmo golpe nunca funciona duas vezes contra um cavaleiro.
Não me faça rir! Desta vez eu vou te mandar direto para o inferno!
Isso foi bem interessante para um cavaleiro de bronze.
Como eu disse, o mesmo golpe não funciona duas vezes contra nós. Não vai chegar a lugar algum no estado que está.
Eu sou um cavaleiro de prata e vou mandar você para a cova, nem que seja a última coisa que eu faça!
Mas o que é isso?
Não precisa ficar surpreso. A sua bola e a sua corrente são apenas poderosas se sua cosmo-energia estiver forte. Com o nível que está, sua cosmo-energia não pode fazer nenhum mal. Principalmente contra a minha corrente de Andrômeda! Corrente de Andrômeda!
Matou-se.
Foi legal.
É, foi bom.
Sabe que o Dante é um forte candidato a ganhar com o Fumif também, né?
Ô, louco.
Eu não tinha, não tinha dele, não?
Não, fizeram uma enquete há pouco tempo no Japão e ele foi bem colocado nas votações lá.
Olha, o episódio acaba numa... um clima esquisito, cara.
modo esquisito de terminar o episódio, né, cara? Eu, hein? E aí, fala aí, Isa, o final do episódio 31, a fronteira entre a vida e a morte.
Novamente, cavaleiros de prata que eu gostaria de ter visto mais deles morreram tão rápido. Tudo bem que é o roteiro, mas dá um pouco de pena. E, obviamente, o Shun lutando, porque o Shun lutando é a coisa mais linda do mundo.
Sim, sim, sim. Engraçado porque acho que o Alan comentou isso em algum momento, ou alguém falou, mas é difícil animar a luta do Shun, né? Essa interação de correntes e tal, assim.
Uhum.
Devia ser muito complicado pros caras que animaram naquela época, né? Pra ficar uma parada, assim, bacana. Mas até que essa luta não foi tão ruim, assim. É muito subjetivo, são sempre aquelas imagens do Shun com fundo de universo, a corrente fazendo movimentos quaisquer, assim. É dificilmente você ver o Shun brigando a corrente no próprio ambiente, assim mesmo, agindo. O que ela faz mesmo no ambiente, atingindo o cara, assim, tal. Porque deve ser mó trampo pra fazer, né? Mas a luta foi legal também, ó. O Shun, nossa, é bem graça, na verdade. E o que eu acho legal dessa luta também é que ele usa a corrente meio como armadilha também, né? Ele usa lá uma arapuca pra pegar. E depois a gente vai ver ele fazer isso lá em Poseidon só, né?
É.
E aí, Alan, de episódio 31?
Eu gostei. Ele, apesar de não ser o mais bonito de traço e tal, mas como eu falei, não ofende, né?
É.
E acontece muita coisinha nesse episódio. Se parar pra pensar, acontece várias pequenas lutas aqui, é pular, né?
Sim.
Então... é um episódio bem agitado, bem cheio de ação. É bem legal mesmo.
E é engraçado porque é um episódio que se concentra só naquele cenário, né? É só naquela pedra e lá embaixo onde tá subindo o Shun e o... mas ele não sai muito dali, achei curioso. E além disso, aqui no chat o Renato Gomes comentou que sente falta dessas cenas em Saint Seiya, né? Tipo o Ikki perdendo a cabeça, etc. Umas cenas mais... grotescas, assim, né? É verdade, né? Em Soul of Gold não teve muita coisa muito grotesca, assim. Em Omega também não lembro nada muito gore barra, sabe, tipo, perturbador. Né?
Mas eu acho que se você for para também, o mangá mesmo também já dava dando uma aliviada, assim.
Sim.
Você, eu acho que a única cena que a gente via mais forte na saga de Hades, né? Aquela cena do Shun contra o Rune e tal. Então, aí pra frente, o mangá ferra uma aliviada, já tá.
Pois é. A Lari disse que o Ikki perdeu a cabeça, literalmente. A Omo-chan, ou Omo-chan, não sei quem é.
Não é a primeira vez que isso acontece.
É mesmo?
Não é a primeira vez que isso acontece. É, no filme do Lucifer, o Ikki também perde a cabeça lá.
Ah, tá. Então essa é a primeira vez, depois ele vai perder de novo.
Essa depois ele acontece de novo.
A Omo-chan lembrou que a melhor parte é ele jogando pro Seiya e dando golpe fantasma, eu não lembrava disso também. Genial. Ai, caceta, genial. Deixa eu ver aqui, vamos ver. O Jonatas perguntou assim, gente, ó. A armadura de prata se farelou. Essas armaduras quebradas iriam para algum lugar, como o cemitério de armaduras em Jamiel? O que acontece com essas armaduras que se farelam fora da sua caixa, longe do seu... sabe, tipo, o que vai acontecer com a armadura do Capela, por exemplo?
Eles nunca explicam exatamente, mas teoricamente era pra alguém recolher elas, né? Ou elas de repente, não sei se era a função do Mu também fazer esse tipo de trabalho de recolher os cacos das armaduras e levar pra consertar. Eu sei que no Omega, por exemplo, a gente vê uma cena em que o Ki tá com as armaduras dos guerreiros, as batalhas, ele reuniu elas pra reparar elas, pra consertar.
Uhum.
Então, pensando que se não, ele acaba de catar os pedaços, né?
Eu acho que também é.
Mas, assim, de repente, o poder da mente dele, o telecinético dele, deve ser mais fácil, né, recolher essas coisas assim. Então, você nem ir lá no local.
Às vezes, não, fica ali mesmo. E é por isso que algumas armaduras estão perdidas, tá ligado? Porque o nego morreu e ela ficou lá mesmo. Ninguém foi recolher. Ficou por lá.
Acho que
deve
ter uma função assim, atrelada também ao cara que repara as armaduras, ele também tem que ir atrás de juntar os pedaços, assim, sabe?
Vai que o primeiro teste dos discípulos tem que ser catar a armadura.
Exato, né, cara? O Kiki pode fica ser. Viajando buscando o caco de armadura, né, cara? Porque o Mu fica lá, né? Ele fica no palacinho dele e ele que recebe as pessoas. Ah, onde que ele vai sair de lá pra buscar armadura? Ele manda os minions dele, as crianças.
Os minions, cara.
Ué.
A gente viu no anime, por exemplo, que quando o Sei enfrenta o Mist, né? O que ajuda o Sei traz a armadura de Pegasus, né, pra ele.
Uhum.
Então eu fico pensando, se ele a armadura inteira de longe, de repente pode também catar os cacos de longe, entendeu?
Ou então, pelo menos ele deve ter o radar do dragão, que ele consegue sentir onde estão os cacos mais próximos, ele consegue ir até lá, sei lá, alguma coisa assim. A bússola, tá ligado, pra armaduras. Mas rolou uma pergunta boa aqui, ó. O Rodrigo perguntou se elas não se auto-regeneram. Vamos supor que, por exemplo, a armadura tenha se espatifado tudo, ficou ali, mas ela ficou na terra ali mesmo, não foi, voltou pra caixa nem nada. Você acha que ela se regenera sozinha, estando...
Na verdade, se eu não me engano, parece que se não for um dano muito, muito forte, elas se regeneram sozinhas. Mas se for algo bem... bem ruim mesmo, no caso de ter mais de 70% da armadura danificada, eu acho que já é um pouco mais difícil.
Entendi.
Oficialmente não existe uma porcentagem. O Mu explica isso pra eles na casa de águas, né? Se não for realmente muito sério, ela se recupera como qualquer corpo humano que, quando leva um corte sozinho, ele cicatriza, entendeu?
Sim.
Não precisa de muito auxílio. Agora, se for uma coisa realmente muito drástica, é mais complicado. E outra coisa que ajuda a recuperação da armadura é a caixa da armadura também, né?
Uhum.
Também tem uma informação de que a caixa ela serve para ajudar na recuperação da armadura também. Então, mas realmente, dependendo do dano, a armadura morre, como a gente viu com o Shiryu e o Seiya, né?
Essa armadura do Auriga ali, provavelmente ela vai morrer então, né?
Provavelmente ela deve estar, né? Demorou para ser reparada e... ficou guardada lá, até que alguém aparecesse pra utilizar. Pelo menos no Ômega aparece quem utiliza, né?
Uhum.
Tem o Auriga no Ômega? Não lembro.
O Auriga acho que não. Não, tem não. Tem o Cerbero tem. Tem o de Cerbero.
Real.
Que não usa corrente.
Beleza. Então é isso, gente. Episódio 31, A Fronteira Entre a Vida e a Morte. A Lari comentou que ela tinha um professor que assistia Cavaleiros do Zodíaco e ele contou que pegava a corrente do cachorro e saía jogando pensando que era a corrente... do Shun. Meu Deus. Que perigo, gente. Não façam isso em casa.
Que perigo.
Ai, caceta. Então é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui hoje. Vimos dois episódios, foi bom. Vou comentar com o pessoal aqui se a gente consegue fazer o terceiro. Não, nada garantido. Com medo, mano, de fome. Mas, por hoje, por enquanto, episódio 31, A Fronteira Entre a Vida e a Morte. Queria agradecer Isa e Alan por terem retornado, pessoal. Vocês são fortes. E obrigado a todo mundo que participou, Renan, Lari, Gordinho, Jonatas, Juliana, Bianca, todo mundo que apareceu, Renato, Rodrigo. Então ficamos pra próxima aí, pessoal. Valeu por terem aparecido aí. Um abraço.
Tchau.